E faz sua avaliação, primeiro ano do seu mandato aí.
A avaliação boa, diante das dificuldades encontradas. A gente pegou o governo de uma... Foi uma ruptura de gestão, né? Não foi uma sucessão. É, enfrentamos uma prefeitura em que, se eu puder fazer hoje um balanço de todas as receitas anuais que o município de Itapetinga percebe, nós devemos hoje o montante correspondente a um ano de receita. Um ano de arrecadação do município de Itapetinga, por volta de 100 milhões, é o montante total da dívida que o município hoje possui, que nós herdamos da administração anterior. Então, se eu fechasse as portas do município por um ano, eu não conseguiria quitar os débitos que eu herdei. Então, você terminar o primeiro ano de mandato com salários rigorosamente em dias, sendo pagos até de forma antecipada, 13º também em dia, e realizando obra, mesmo diante de toda a dificuldade, eu só posso ter uma avaliação positiva do primeiro ano.
Os opositores reclamam lá, né?
A oposição tem que reclamar, é o papel da oposição. Se você tiver uma oposição que fale bem do governo, é inexistente. Então, situação e oposição, o papel da oposição é criticar. Agora são críticas naturais, críticas de serviço, críticas de alguma coisa que, porventura, eles tinham a expectativa que acontecesse de uma forma mais rápida e não acontece. Enfim, são críticas que eu vejo como natural de toda a administração e que tenha uma oposição formada no município. Eu sou oposição ao PT de Itapetinga e o PT tem por obrigação a fazer oposição ao meu governo. Então é natural que hajam essas críticas por parte da oposição ao meu governo.
Esses bafafá na política nacional, você não se vergonha às vezes não? A gente atacou você, como é que o povo trata você como político assim?
Não, graças a Deus em Itapetinga nós temos, principalmente se tratando de MDB, como uma ilha de moralidade, uma ilha de probidade, de honestidade. Então, graças a Deus, essa crise moral, essa crise ética que nós temos no PMDB nacional não afeta o PMDB de Itapetinga. Agora, claro, afeta a classe como um todo. Quando a gente vê, seja de qualquer partido, político sendo preso, caso de corrupção, escândalos no Jornal Nacional e Fantástico, a gente fica triste porque atinge a classe. Não é Rodrigo PMDBista, não é fulano do PT, não é fulano do DEM. É a classe política. E nós que estamos entrando, que estamos tentando fazer diferente no cenário político, agora a gente, de certa forma, é também atingido, porque toda a classe fica com a falta de credibilidade muito grande perante a opinião popular. Então, em linhas gerais, independente da coloração partidária, do posicionamento ideológico, a gente se sente ofendido, porque acaba indo no conceito geral da população.
Você faz parte dessa nova cara do MDB mesmo, né? Teve agora a mídia agora estadual. Você desbancou as Guzmão lá, saiu você na mídia estadual e tudo mais, né? É uma nova fase, né?
Não, a nova fase da política, né? Não sei de desbancar A, B ou C, mas o fato é que a política exige novas caras, exige novos quadros. E eu tenho surgido como essa opção. O PMDB tem buscado suas opções, Leo Lomã, Pedro Tavares, Erzen Guzmão, em que pese em idade, a idade de Erzen seja mais avançada que a nossa, mas é uma liderança nova, uma nova liderança que surge, uma liderança muito positiva. Então, a gente está colocando novos quadros na política e é isso que a gente espera que seja absorvido e que a gente consiga trilhar um caminho diferente na política nacional também.
Sassi Lúcio ganha esse ano novamente facilmente aí no federal?
Está muito indefinido. A eleição ano que vem, ainda falta um ano para a eleição, menos de um ano para a eleição. Né? Os candidatos ainda não estão postos, a chapa majoritária ainda não está composta. Nós temos Rui Costa como candidato, mas não sabemos quem vai ser o vice, quem serão os candidatos a senador. Nós não sabemos se Neto será candidato ao governo do estado, em que pese eu tenho a convicção de que será. Mas as chapas ainda estão muito definidas. Só a partir do momento em que for definido o candidato, primeiro, a presidência da República, é que nós vamos saber as consequências do desdobramento da eleição na Bahia. Então é muito prematuro a gente falar de eleição de 2018 ainda.
Você acha que Rui Costa merece ser reeleito aí, não? Pelo trabalho que ele faz ou não?
Olha, eu estou passando a ter um relacionamento institucional com o governador a partir desse ano. Minha mãe já teve uma amizade com Rui, quando secretário do governo Wagner, meu avô também nutriu uma grande amizade com Wagner e eu estou nutrindo agora um relacionamento com o governador. Então, tem se esforçado, tem viajado, tem realmente tentado fazer um governo diferente, em que pese essa crise nacional que se estabeleceu. Mas, como eu disse, o povo vai dizer, as pesquisas e o clamor popular vai dizer o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que é prematuro a gente falar sem estar composto quem serão os rivais. Então a gente tem que saber, Rui Costa é candidato? Quem serão os rivais de Rui Costa?
Ele é candidato já, né?
Se ele for candidato, quem serão os rivais?
A gente... Pode ser Minério, você acha que tem que ganhar isso?
Olha, a eleição hoje é muito difícil. A eleição hoje, eu vejo os dois com possibilidade de eleição. É, o prefeito de Salvador, óbvio isso, larga atrás, porque tem se dedicado a realizar ações e políticas da capital do estado, diferente do governador que atua em todo o território do estado da Bahia. Então, é uma eleição que a gente não pode fazer um prognóstico agora, porque, obviamente, quando as chapas forem para a rua, o contexto muda, é diferente. Quando os candidatos passarem a visitar as regiões, as micro-regiões, os municípios, todo o contexto muda. Mas é natural que o governador hoje, por estar fazendo essa pauta de viagens ao interior, por estar levando obras a muitas regiões da Bahia, é natural para mim que ele saia com certa vantagem. Isso não significa que seja o favorito para a eleição, né? Nós temos pesquisas, né, pelo que a gente acompanha da mídia, porque eu não tenho nenhum dado extraoficial, pelo que a gente acompanha, o Neto me parece que aparece à frente ainda das pesquisas. Mas a gente tem um histórico de pesquisa também que é relativo para a eleição de governo do estado. Então, eu creio que é esperar, que é sentir o momento, ver quem são os rivais, para ter ideia do futuro da Bahia.
Você subiria o padrão de Rui Costa ou não?
Olha, eu tenho um posicionamento local muito difícil. Então...
Rosenberg deixou de subir, você subiu no caso, né? Rosenberg, bora comigo, subiu?
Não, é muito, muito complicado o contexto local. Nós temos, hoje você falou no início, de uma oposição que eu reputo como oposição irresponsável, e a oposição irresponsável no meu governo é feita pelo governo, pelo PT. Então, é um contexto local muito difícil de ser contornado. Mas...
Quem são eles, assim, no caso? Quem são aí?
Oi?
Quem é que critica você da oposição? Quem é? Rosenberg?
Não, o governo em geral, linha geral do petista, do petismo, que foi derrotado nas eleições. Eles ficaram 8 anos, não fizeram nada e agora criticam. Isso é natural. Isso é natural. Então, eu não vejo como nenhum tipo de ofensa à minha pessoa, mas é natural do processo político.
Mas, senhor, a Vila Sério agora mudou, teve uma modificação no Fundeb, agora reduziu aí, né? Um presente de Natal, né?
Pois é, a gente esperava complementações vindas do governo federal, infelizmente foi reduzido o repasse do Fundeb para o município e nós temos que ajustar. Mais uma vez, os municípios, infelizmente, são a ponta, né, dos entes da federação e nós sofremos com toda essa política, com toda essa influência da economia nacional. Então, quando nós recebemos uma notícia dessa, analisar, rever o planejamento que foi feito durante 2017 para o ano de 2018 e refazer, remanejar aquilo que a gente tinha como objetivo para o governo e para as secretarias e fazer diante daquele recurso que está previsto para vir.
Tô chateado, né?
Não, com certeza, a gente fica frustrado, né? Quando você tem expectativa que ela é frustrada, que vem a menos, você obviamente tem que cortar de alguns setores, seja de emprego, seja de serviço. Então a gente tem que readequar o nosso serviço para a realidade financeira nova que está vindo.
Eu vi você foi agora no campo agora lá, né? Está o futebol mesmo lá, né? Esse ano agora aí.
Olha, nós estamos fazendo o esporte 2017, Tapetinga foi um sucesso. Nós conseguimos resgatar diversas modalidades esportivas, apoiar a seleção que pede não tenha conseguido avançar no intermunicipal. E esse ano a gente planeja avançar. O campeonato municipal de primeira divisão há 6 anos não vinha sendo realizado, nós vamos realizar esse ano e a gente espera fortalecer o esporte como um todo. Construção de Vila do Esporte, que está prevista para esse ano, construção de quadra coberta, reinaugurei em dezembro a quadra de um bairro que estava completamente abandonado ao longo de 5 anos. Então a gente está descentralizando o esporte, levando o esporte para os bairros, orientadores sociais, projetos sociais, para que a gente possa principalmente tirar esses jovens, esses adolescentes do mundo das drogas no contraturno que eles não estão no
esporte. Esse projeto aí nos bairros, quantas pessoas tem lá no esporte envolvidas aí? Quantos jovens assim tem?
Ah, são muito. É muito descentralizado.
Tem,
porque a gente consegue. Não, a gente consegue integrar os CRAs, a gente consegue envolver a Secretaria de Esporte. Então é muito descentralizado que a gente não tem como precisar um número para de dado real para lidar.